E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o terceiro episódio do Da Ideia, o podcast em que a gente discute atualidades para você aumentar o seu repertório sociocultural e ficar pronto para o Enem. Hoje, a gente convidou a Mariana Vilar para falar sobre um assunto muito discutido no mês passado, desmatamento na Amazônia. Bora lá? Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre desmatamento na Amazônia e primeiramente eu queria agradecer a Mariana por aceitar conversar com a gente. Vocês vão perceber que o áudio talvez dê alguns probleminhas, porque pela primeira vez a gente está gravando à distância. A Mariana mora em outro estado, então a gente não conseguiu encontrar para fazer essa gravação, mas vai dar tudo certo, o papo está super legal, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. E Mari, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda.
Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Mariana. Eu sou engenheira florestal. Me formei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Sou mineira, mas infelizmente não estou em Belo Horizonte hoje. Então, estamos fazendo essa entrevista aí pelo Skype. Bom, eu fiz mestrado em ciências florestais e atuei já em algumas organizações não governamentais. Também trabalhei no estado de Minas, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Por último, agora eu tenho trabalhado com organismos internacionais e em cooperações internacionais, desenvolvendo projetos ambientais. Tenho alguma experiência na Amazônia. Hoje eu atuo num projeto que é da Cooperação Financeira Alemã, que é o projeto Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia. Bom, espero que essa nossa conversa seja produtiva aí e que vocês possam tirar várias ideias para redações e desenvolver outros temas aí relacionados à Amazônia e a essa situação aí que a gente está vivendo.
Já deu para perceber que a Mari tem uma bagagem super legal para discutir o assunto com a gente, né? Então, vamos entrar direto no assunto, desmatamento na Amazônia. Esse assunto esteve muito em pauta no mês passado, principalmente depois do episódio que o céu de São Paulo escureceu em plena 3 horas da tarde. Isso aconteceu não só por causa do tempo, mas também por causa dos incêndios que estavam acontecendo no interior do país, nos estados como Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E aí foi uma chuva de discussão, envolveu política principalmente. Teve gente falando que era culpa do presidente, teve gente falando que era culpa das ONGs que atuam com o meio ambiente, enfim. Nosso objetivo aqui é entender o que realmente vem acontecendo e ter um embasamento científico para a gente conseguir formar pontos de vista válidos e argumentar bem na redação, discutir bem isso, enfim, nas nossas rodas com amigos e tudo mais. Então, já que a gente está falando de embasamento científico, nada melhor do que começar tudo isso falando de dados, certo? Segundo o INPE, o desmatamento na Amazônia aumentou 222% em agosto deste ano, em comparação a esse mesmo período no ano passado. E se a gente fala de julho, a área desmatada foi 278% maior do que em julho do ano passado. Também neste ano, nós tivemos o maior número de focos de incêndio desde 2010. Até o dia 1º de setembro, foram 91.891 pontos, mais da metade deles na Amazônia. Só em agosto, foram 30.901 focos, falando apenas da Amazônia. E tudo isso acontecendo em meio ao contexto político de tensão. Vamos a uma rápida linha histórica para a gente entender o que aconteceu. No começo de agosto, o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo, como os ministros do Meio Ambiente e da Ciência, contestaram os dados do INPE sobre desmatamento. Ainda em agosto, a gente teve esse aumento enorme no número de queimadas no país, o que atraiu a atenção internacional. Inclusive, o atual presidente da França, Emmanuel Macron, chegou a se pronunciar sobre o assunto. Então, no dia 23 de agosto, o Bolsonaro assinou um decreto de garantia de lei e ordem, autorizando o uso das Forças Armadas para combater o incêndio. Ufa, até cansei de falar aqui, muita coisa, né, Mariana? No meio disso tudo, eu acho que a gente acabou se perdendo muito em relação à causa dos incêndios e o papel do governo em relação a tudo isso. Mari, você pode explicar para a gente essa situação? Primeiro, eu acho que seria legal saber a importância da Amazônia, né?
Pois é, Roberta. Bem intensa essa história. Escutar esse rápido histórico aí e ter noção desses números realmente é bem assustador. Bom, Amazônia, eu acho que a gente nem precisa falar muito, né? Nós, como os brasileiros que somos, a gente sabe da importância que esse bioma tem para a gente enquanto país, né? O Brasil hoje possui a segunda maior cobertura florestal do planeta, né? E a maior área de floresta tropical do mundo. A gente sabe que a maior parte dessas florestas tropicais estão concentradas realmente na região amazônica. E a Amazônia ocupa quase 60% do território brasileiro, né? Esse é um bioma extremamente rico em biodiversidade. Claro que são hoje muitas pesquisas que já identificaram parte das espécies, tanto de fauna quanto de flora. Mas, na minha opinião, a gente não conhece nem a metade do que existe em termos de riqueza, né, de biodiversidade, espécies que a gente desconhece ainda o potencial de uso, seja para medicina, para farmacologia, para a indústria de cosméticos, enfim, para usos na alimentação e tudo mais. Então, além de ser fonte de riqueza, a Amazônia é um bioma extremamente importante porque proporciona o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, que são serviços que a natureza nos oferece para o ser humano e que são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Então, hoje já está cientificamente comprovado que a Amazônia tem uma importância enorme na regulação climática mundial e também na questão do ciclo hidrológico. Então, a gente não pode brincar com fogo na Amazônia, não. Significa todo esse histórico de incêndios, de queimada, de desmatamento, significa que a gente pode estar correndo risco de sacrificar as próximas gerações em termos de condições de qualidade e quantidade de água, em termos de regulação climática, de qualidade do ar, que interfere diretamente na qualidade de vida das populações. E isso sem falar também nos bens diretos, né? Nos bens, nos produtos que a Amazônia nos oferece diretamente e que são royalties, né? Que são mercadologicamente comercializáveis. Então, a gente está falando de madeira, a gente está falando dos produtos florestais não madeireiros, que são óleos, sementes, frutos, esses princípios ativos para os medicamentos e tudo mais. E, historicamente, assim, para a gente entender um pouco de onde vem esse fogo e se ele está acontecendo só agora, para a gente ter um pouco ter esse raciocínio, assim, de conduzir esse raciocínio, a gente precisa entender como que a Amazônia vem se desenvolvendo, né? Então, a região passou por vários ciclos extrativistas, de corte e derrubada da floresta para a produção madeireira, na grande maioria uma produção madeireira ilegal, e também pelo desenvolvimento dos grandes planos de infraestrutura, então, de criação das rodovias, de urbanização das cidades e o próprio crescimento dessas cidades. Isso tudo aconteceu muitas vezes com incentivos econômicos para o desenvolvimento dessas atividades e também de outras, como, por exemplo, a atividade agrícola, a pecuária, entre outras. Claro que isso significa um avanço econômico, um desenvolvimento local, progresso da região, mas existem impactos inegáveis em todos esses processos. E parte desse impacto é realmente o desmatamento, né, e a perda da cobertura florestal de grandes áreas na Amazônia. Eu diria que hoje o grande desafio é a gente conciliar a produção sustentável da Amazônia, que em termos técnicos a gente está falando de exploração florestal, né, e que hoje a gente tem cientificamente também comprovado métodos que são de impacto reduzido e que causam menos danos às florestas e que conseguem garantir a promoção desses recursos naturais ao longo do tempo, e conciliar todas essas atividades de produção econômica que garantem renda, geração de empregos, com a conservação do bioma. Então, não adianta a gente tentar pensar que a aptidão da Amazônia é só agrícola. A aptidão da Amazônia não é só a agrícola, não é a pecuária. A gente está falando de um bioma extremamente importante, né? De grandes riquezas, e que a gente precisa considerar isso e valorizar essa riqueza da floresta em pé. E esses incêndios, é claro que eles estão relacionados com essa demanda por novas atividades. Então, se a gente pensar que um produtor rural na Amazônia, ele quer desenvolver uma nova atividade porque ele não consegue obter receita suficiente da exploração madeireira, ou porque ele não tem a qualificação técnica para fazer um manejo florestal sustentável, ou porque ele não consegue as licenças, ele vai querer a floresta no chão para começar uma nova atividade. E a floresta no chão significa o desmatamento, a queimada, né, a comercialização ilegal dessa madeira, para que ele possa, então, ter um novo uso daquela terra. Todas essas variáveis estão relacionadas aí com o progresso, e a gente precisa achar uma balança para tudo isso, né?
Legal, Mari. Então, isso quer dizer que esses incêndios não são naturais? Porque a gente viu muita gente falando que é questão do tempo mesmo e tudo mais, né? Qual que é o peso de ação humana e questões naturais mesmo nessa intensificação dos incêndios, principalmente em agosto?
Bom, Roberta, eu sou da seguinte opinião. Essa coisa de jogar toco de cigarro pela janela na estrada e causar grandes incêndios, para mim isso é raridade. E eu trago esse exemplo também para a Amazônia. Claro que essa época é uma época que chove bem menos, que as condições climáticas favorecem a secura, mas a maioria desses incêndios que estão ocorrendo hoje, eu não tenho como comprovar isso, mas estão relacionados a essas práticas de mudança de uso do solo. Então, trazendo um pouco dessa referência da guimba de cigarro, do cigarro aceso pela janela na estrada, imagina, você precisa ter uma área super seca, você precisa do fogo em si, para que ele chegue num material combustível e alcance grandes proporções, né? Para isso, ele precisa de ter determinadas condições, não só de secura, mas também de oxigênio, enfim. E eu trago um pouco dessa, né, desse exemplo para a Amazônia. Claro que pode acontecer naturalmente, e aí você vai ter áreas que a gente chama de ecofisionomias dentro de um bioma, que às vezes você vai ter áreas com árvores mais esparsas uma da outra, ou com condições um pouco diferentes de clima e de microclima, né? Que às vezes a temperatura é menos quente ou mais quente, que podem favorecer ou não aos incêndios. Mas em termos gerais, assim, dessa condição que a gente viu aí no mês de agosto e esses números, a maioria são áreas realmente que estão sendo queimadas, né, para abertura de áreas para novas atividades, né? E tem alguns dados também, Roberta, do IPAM e do próprio INPE. Hoje a gente tem várias plataformas que você consegue monitorar os focos de incêndio diários. Você tem a plataforma do Map Biomas também, que você consegue acompanhar a evolução de desmatamento. E, enfim, essas fontes nos trazem um histórico de queimadas e incêndios nos municípios onde existe já a prática do desmatamento. Onde tem mais desmatamento é onde a gente está tendo hoje mais focos de incêndio, né? Então, a estação seca favorece a questão dos incêndios, mas a origem desses focos de incêndio, na sua grande maioria, são realmente antrópicos, né?
Esse tempo seco talvez ajude os incêndios a se alastrarem, então, mas não necessariamente a começarem, certo?
Certo, com certeza. E aí o tempo seco, a gente está falando que tem menos quantidade de chuva e maior temperatura, então que favorece realmente a ter incêndios de maiores proporções. E isso não só na Amazônia, né? Se você pegar os focos de incêndio hoje no Cerrado também, são alarmantes, e também trazem uma degradação, assim, bem intensa.
Você falou sobre algumas plataformas, Mari. A gente vai deixar elas aqui na descrição depois para a galera. Você passa ela para a gente, tá bom?
Tá bom, combinado.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão política, porque é inevitável, né? Essa polêmica toda que aconteceu em agosto envolveu muita política. Então, para a gente entender isso de forma mais correta possível, qual que é o papel do governo nessa questão toda, Mari?
Bom, o Brasil é hoje um dos países que tem uma política ambiental mais concisa e com boas regulamentações. Mas, infelizmente, conhecendo um pouco da nossa cultura, né, a gente sabe que o brasileiro não é muito de seguir as normas legais, né? Então, claro que um dos papéis do governo é a regulamentação. Então, você tem condições onde você pode fazer queimas, que são as queimas controladas, que devem ser autorizadas pelos órgãos ambientais, estaduais ou federal. Mas a gente sabe também que tem uma questão da fiscalização. Infelizmente, nesses últimos meses, a gente viu uma série de acontecimentos dentro da política ambiental brasileira que diminuiu recursos para os órgãos ambientais, como o IBAMA, como o ICMBio, o Serviço Florestal. Então, teve recursos, redução de recursos disponíveis para esses órgãos. E, além disso, tem como eu diria, uma conversa meio truncada, né? Então, o ministro do Meio Ambiente já se posicionou nas redes e com jornalistas daqui e de fora questionando algumas das políticas ou dizendo que quer mudar algumas outras políticas, e isso gera uma instabilidade, uma insegurança ambiental geral. Engraçado que, para mim, eu estive na Amazônia agora em abril, algum tempo atrás, e conversando com as pessoas, assim, a impressão que eu tive é que esse discurso político do atual ministro do Meio Ambiente, do próprio presidente, empoderaram muitas pessoas que vivem na ilegalidade na Amazônia. Não só aqueles que comercializam a madeira ilegal, mas também aqueles que vendem terras da União, dizendo que são terras, né, que podem ser ocupadas, então essa parte da grilagem. Então tem uma série de situações que, ao meu ver, favoreceu um pouco esse empoderamento dos ilegais. Então, as pessoas vão usando desses discursos para mudar as condições de atuação, né, na ilegalidade. Se a gente tivesse uma política atual realmente dentro do que está previsto em lei, e se a gente tivesse órgãos ambientais mais fortalecidos, mesmo diante das mudanças governamentais, talvez a gente não teria registrado todos esses aumentos em termos de focos de incêndio, de áreas de desmate e tudo mais. Mas o que a gente vê é que grande parte desses focos de incêndios estão acontecendo em terras públicas, muitas áreas que ainda não estão dentro de unidades de conservação, que não são áreas definidas, né? E que estão, vamos dizer, ao léu, né? Porque aí você tem os órgãos de fiscalização que sofreram todos os cortes e que não estão conseguindo atuar a contento, né? E impedir que tudo isso continue acontecendo, né?
Mari, você falou um pouquinho sobre a questão dos órgãos ambientais não estarem tão fortalecidos, mas os órgãos ambientais estão necessariamente muito atrelados ao governo, né? Tem como a gente fortalecer esses órgãos de forma independente?
Existem várias maneiras de se fortalecer a atuação de um órgão, né? Mas o que a gente está vendo também é um embate entre a direção e orientação do Ministério do Meio Ambiente e dos órgãos ambientais. Então, a gente está vendo técnicos totalmente amedrontados, sendo ameaçados. Então, recentemente, funcionários tanto do IBAMA quanto do ICMBio publicaram uma carta aberta falando que eles são contra algumas diretrizes do Ministério. Então, isso, para mim, é uma forma de enfraquecer as instituições e de julgar de maneira errônea a atuação dos técnicos. Então, quando o ministro do Meio Ambiente e o presidente falam que existe uma indústria de multas no Brasil, multas ambientais, quando eles falam isso, eles desmerecem todo o trabalho técnico dos fiscais que estão na ponta, muitas vezes correndo risco de vida, né, de fazer essas operações de combate ao desmatamento ilegal e que não estão sendo reconhecidos, vamos dizer, pelos seus chefes. Então, para mim, isso é uma falha muito grande e que eu acho que precisa de ter um alinhamento institucional, governamental, para que as ações comecem a retomar, né? Porque o retrocesso, quanto maior ele for, mais difícil é da gente retomar isso e andar para frente novamente. Agora, assim, como fortalecer as instituições governamentais, sejam elas estaduais, municipais? Hoje a gente vê uma série de iniciativas, por exemplo, essas cooperações internacionais que tentam auxiliar o Brasil na gestão das suas áreas públicas, né, na gestão e fortalecimento das instituições. Então, existem formas de fortalecer essas instituições, mas não são as mais estratégicas. Ao meu ver, se a gente não tiver um alinhamento geral, nessas instituições a gente vai continuar tendo esse descompasso, né? De o ministro dizer uma coisa e das instituições na ponta estarem fazendo outra. Agora, eu acho que em termos municipais, por exemplo, as secretarias de meio ambiente municipais, principalmente na Amazônia, precisam ainda de muitas ações de capacitação, de infraestrutura. Então, a gente está falando de uma logística que é super complicada. Não é como andar de uma cidade para outra via terrestre e rodovia asfaltada. Não, a gente está falando que você tem que pegar barco, atravessar de balsa, andar não sei quantos quilômetros de estrada de terra e depois pegar uma rodovia. Se as instituições locais, as secretarias de meio ambiente municipal, estadual, não tiverem condições e infraestrutura para fazer esse tipo de trabalho, eu estou falando de carro, estou falando de lancha, estou falando de profissionais capacitados para que eles possam fazer os trabalhos como fiscalização e autorização de licenças, por exemplo, aí as pessoas começam a andar na ilegalidade, porque não conseguem licença, entendeu? Vai virando uma bola de neve. Os órgãos não têm como atuar, porque eles não conseguem, muitas vezes, romper essas barreiras da logística, e o desmatamento vai rolar solto, né? Assim, a tendência é que haja cada vez mais crimes ambientais, porque você não tem também uma fiscalização suficiente.
E outra polêmica foi muito relacionada às ONGs, né? Porque teve muita gente dizendo que a culpa dos incêndios era das ONGs. Que ONGs são essas que atuam na Amazônia e qual que é o papel delas nisso tudo?
Bom, essa foi uma parte muito feia também, né, Roberta? Eu tenho que dizer que eu não acreditei quando eu li essa notícia, sabe? Não dá para acreditar que a gente tem governantes que duvidam de instituições sérias que atuam no Brasil há muitos anos e que gerenciam recursos internacionais e que geram resultados locais. Quando a gente vê essas instituições sendo acusadas de estarem promovendo esse desmatamento, isso para mim foi muito, muito feio. Mas, enfim, vou responder a sua pergunta depois da minha insatisfação. Bom, tem uma série de organizações internacionais, não só brasileiras, mas internacionais. Aí eu estou falando da WWF, do TNC, Instituto Centro e Vida, Imaflora, Imazon, IPAM, Instituto Socioambiental, Greenpeace, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é o IPAM. Então, assim, tem várias instituições, as que eu consigo lembrar agora, mas tem uma série de instituições menores também, com atuação na região amazônica e em outros lugares do Brasil. E essas organizações, hoje, elas têm um papel muito interessante no país, assim, em termos de captação de recursos, não só internacionais, mas captação de recursos, como, por exemplo, dos projetos do Fundo Amazônia, que tem financiamento internacional, mas são recursos geridos dentro do país. E elas, com esses recursos, elas têm desenvolvido projetos ambientais de cunho de promoção de desenvolvimento sustentável. Então, essas ONGs não estão gastando recurso sem compromisso, né? Sem objetivo. Normalmente, esses projetos de cooperação internacional, você tem uma meta maior com objetivos pontuais, e você tem que apresentar um plano de monitoramento com os seus resultados alcançados, os indicadores, os critérios, e tudo isso é muito bem acompanhado. E o que eu conheço e do que eu já trabalhei na Amazônia e que tenho atuado, assim, que são instituições sérias e que têm trazido desenvolvimento local. Então, quando você pega, por exemplo, comunidades tradicionais da Amazônia, e aí eu estou falando de indígenas, de quilombolas, das comunidades ribeirinhas, todas essas comunidades têm condições hoje de desenvolver projetos junto com essas organizações internacionais, essas organizações não governamentais, desenvolver projetos de desenvolvimento local. Então, por exemplo, você tem uma comunidade que sempre extraiu açaí, que vendia o fruto bruto, e que aí, com o desenvolvimento de um projeto, eles formaram uma associação ou uma cooperativa, e hoje eles produzem a polpa e vendem a polpa congelada, ou estão trabalhando com produção de cosméticos ou com artesanato, e que todos esses processos geram renda, emprego e sustentabilidade para essas comunidades locais. Isso sem mudar a forma de vida dessas comunidades e agregando valor às atividades que eles já desenvolviam. Então, as organizações não governamentais hoje têm um papel muito importante, e recentemente o que a gente está vendo é que essas organizações também estão nesse embate governamental, né? Então, de uma certa forma, tentando defender a riqueza da floresta, defender os povos da floresta, e, ao mesmo tempo, lidando, de alguma forma, com os governos, a fim de dirimir esses conflitos e de trabalhar ações mais concatenadas para o sucesso, né? Para o desenvolvimento sustentável dessa região.
Eu compartilho da sua opinião, da sua indignação, Mari, até porque eu acho que não faz o menor sentido a gente culpabilizar as ONGs por conta disso, né? Parece que a gente está o tempo todo brincando aqui de batata quente, para quem que a gente vai jogar a culpa, e não consegue focar em políticas que realmente consigam dar conta de preservar, né? Até porque essa foi uma bomba que estourou agora em agosto, mas pelos números que eu disse e tudo mais, a gente vê que isso vem aumentando, pelo menos desde o início do ano.
Exatamente. E o contexto político geral, né, e também da parte ambiental, traz esses embates, né? Fica feio porque ele fala uma coisa, aí daí a pouco ele tenta culpabilizar alguém. Então, ele falou essa frase mesmo, que as próprias ONGs estariam queimando e fazendo esses desmatamentos na Amazônia. Ele colocou isso como uma resposta das ONGs ao bloqueio do Fundo Amazônia, aos cortes de recursos que foram determinados no início do ano, né? Que o próprio Ministério do Meio Ambiente suspendeu todos os contratos com organizações não governamentais. Então, o presidente colocou isso como: as ONGs agora estão respondendo à altura. Então, eles estão botando fogo na Amazônia, já que a gente não tem mais Fundo Amazônia e não está fazendo mais repasse. E não é por aí, são instituições sérias, sabe? Eu acho que isso é desmerecer o trabalho de muitos conhecendo muito pouco. Para mim é vergonhoso escutar uma fala dessa, por já ter trabalhado em ONGs e por saber da seriedade também do trabalho dessas instituições, que, além de promoverem o desenvolvimento local, também promovem pesquisas, dados, e estão gerando informações e conhecimento para a região, sabe? Que é super importante. Infelizmente, os nossos governos não dão conta de fazer isso. As universidades estão tentando, mas a maioria delas também estão com dificuldades. Então, tem parcerias incríveis entre ONGs, e aí eu estou falando de ONGs internacionais, nacionais, locais, junto com as empresas de pesquisa, como a Embrapa e as próprias empresas de pesquisa dos estados, junto com universidades, junto com associações e cooperativas, e como, junto também com a iniciativa privada, como a própria Natura, sabe? Tem uma série de trabalhos em desenvolvimento que, com uma fala do presidente dessa, fica, né, quem não conhece, quem não está atuando, se questiona, será que isso é verdade? Mas, assim, não é possível a gente fazer esse tipo de questionamento, né? Eu acho que a gente tem que procurar a fundo quem são essas instituições, todas elas têm relatórios anuais, não só relatórios de atividades, mas também relatórios financeiros, onde a gente consegue ver qual que é a fonte do recurso que chega no Brasil, quanto que é repassado como benefício direto para as comunidades ou quanto que é investido em infraestrutura local. Então, tem uma série de informações super interessantes e que não podem ser desmerecidas dessa forma.
É, e a gente percebeu que a área desmatada na Amazônia, ela vem aumentando mesmo, como eu falei, ao longo do ano. Mas o que, que aconteceu, Mário, para que em agosto esse número de incêndios aumentasse tanto? Você sabe explicar para a gente?
É, tem uma série de indícios aí disso tudo que a gente estava falando, né? Do desmatamento, da ausência de fiscalização, mas a gente não tem como atribuir a uma única causa, né? Realmente, agosto é o mês de secas e que, se a gente pegar séries históricas, a gente vai ver que esse período de julho até setembro são períodos onde tem um aumento do número de incêndios, mas a gente também não consegue dizer a causa exata, pelo menos por enquanto a gente não consegue, talvez aí com as pesquisas e com os dados dos monitoramentos, mais para frente a gente consiga ter números mais indicativos, né? Mas, assim, não dá para atribuir somente a uma causa. Então, você tem todas as condições da seca, né, do clima, mas você tem todos esses fatores políticos também e que corroboram com essa situação e que agravam muito esses fatos.
Tá certo. E quando a gente fala de desmatamento, o incêndio é apenas uma das formas da gente desmatar, certo? Quais são as outras formas de desmatar a Amazônia e outras florestas? E qual delas é a mais grave, Mari?
Se a gente pensar no desmatamento em si, assim, no termo, desmatar significa tirar a cobertura florestal, né? Então, a gente tem na Amazônia principalmente, mas não é muito diferente no Cerrado, na Mata Atlântica, a extração ilegal de madeira. E aí existem várias técnicas para que isso aconteça. Hoje, essas pessoas que atuam com extração ilegal de madeira já têm técnicas também para burlar os sistemas de monitoramento por imagem. Então, é o que eles fazem que eles chamam de corte seletivo, eles vão tirando as espécies da capoeira para que do subbosque da floresta para que as imagens não fiquem tão nítidas em termos de corte, né? Tem outras formas, você tem o correntão, que é uma corrente enorme puxada por duas máquinas e que arrasta e derruba tudo. Você tem as próprias queimadas para abertura, né, de novas áreas, e aí você tem não só, tem, claro, o uso do fogo, mas você tem outros produtos que você consegue jogar na floresta para dessecar a vegetação, né? E também para uso de ocupações urbanas, né? A gente não pode também negar que a população cresce e que existe uma expansão aí de demanda de áreas para assentamentos humanos, né? E ainda para piorar toda essa situação, você tem a questão da grilagem de terras, que é histórica na região Amazônia, e que é uma questão muito grave e difícil de ser resolvida, né? A gente não tem uma regularização fundiária adequada ainda para o país, né? Então, questão de documentação de terra é super falha. Então, você vê pessoas vendendo áreas públicas e vendendo sem documentação e abrindo novas áreas para loteamentos, e, enfim, uma série de situações que corroboram com o desmatamento e que resultam, né, na ausência da cobertura vegetal.
E quando a gente fala sobre essa questão da terra, Mari, a gente fala muito também sobre até mesmo a demarcação das terras indígenas e tudo mais, não só a grilagem das terras que são federais, que falam, eu não sei, mas também de terras de povos nativos e tudo mais que estão sendo roubadas, né? Não tem outra palavra para isso.
Isso é muito delicado, porque pensa uma situação assim, na zona rural de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, que você tem dois fazendeiros produzindo, sei lá, café. E nenhum dos dois fazendeiros tem o mapa da propriedade ou tem um documento. E aí a cerca passava no alto do morro na árvore tal, porque o avô, o bisavô, o tataravô era dono daquele terreno e falou que ali era a divisa. Aí passaram-se séculos, porque do tataravô para o bisavô para o avô foram muitos anos, e aquela árvore tal no alto do morro não existe mais. Então, onde que passa essa cerca? E aí o fazendeiro, o Zé e o Manuel vão brigar, porque não, minha cerca passa aqui, o meu terreno vai até aqui, e o outro vai dizer que não, que o terreno dele que vai até ali. Então, assim, é uma questão muito delicada, Roberta, não é uma questão fácil de ser solucionada. Quando a gente fala em regularização fundiária, e é isso mesmo que você falou, não só de terra indígena, mas também de comunidade tradicional, quilombola, população ribeirinha, que tem direito ao uso da terra, eles precisam ter esses registros de regulamentação, né? Seja de posse, seja de propriedade, eles precisam conseguir comprovar que eles têm domínio de uso daquela área. Então, a gente viu nos últimos anos um grande esforço nesse sentido, várias áreas de terras indígenas foram demarcadas, unidades de conservação, e aí a gente está falando dos parques nacionais, que têm uma função também super importante de proteção do bioma, as florestas nacionais, que são também unidades de conservação e que têm um objetivo de uso sustentável, que também foram demarcados ao longo dos últimos anos, mas, de repente, com a mudança de governo, a gente viu muitos questionamentos. Que o Brasil não precisa de tantas áreas protegidas, que os índios estão querendo ter novas atividades, então que não precisa demarcar toda essa terra para a área indígena. Então, tem uma série de questões, né, que dificultam ainda esse processo. Como eu falei lá no início, né, do papel do governo e das nossas leis e da política ambiental brasileira, a gente tem instrumentos que têm condições de nos auxiliar nesses processos de regularização fundiária, de regularização ambiental, mas que eles precisam sair do papel, né? Eles precisam ganhar escala. E aí eu estou falando do cadastro ambiental rural, estou falando do programa de regularização ambiental, que são instrumentos definidos pelo Código Florestal, né, que é uma política super importante para o Brasil, que fala da proteção da vegetação nativa, e isso precisa ser levado a cabo, né? A gente precisa realmente pôr em prática as orientações do Código Florestal e tentar, então, minimizar esse tipo de problemas aí e ter a parte de conservação do bioma, mas ter também para a parte de utilização sustentável dos recursos naturais.
E vamos aproveitar que a gente está nesse assunto, Mari. Explica um pouquinho para a gente como todo esse desmatamento prejudica a população local, indígenas, população ribeirinha, população quilombola. Como que essas populações que estão mais próximas dessas regiões são afetadas?
Pois é, lá no começo também da entrevista a gente falou um pouquinho da importância da Amazônia, né? Tanto em termos de promoção aí dos serviços ecossistêmicos que estão relacionados
a manutenção do ciclo hidrológico, de, tanto na, em termos de quantidade quanto em qualidade da água, e também a questão do clima em geral, né? Não só o clima na Amazônia, mas no clima mundial, né? Do Brasil e do mundo. Então, se a gente continuar nesse ritmo mesmo de desmatamento, a gente tende a exaurir grande parte dos nossos recursos e de ter aí escassez de água, por exemplo, ter secas mais drásticas, né, que vão, de uma certa forma, dificultar a produção agrícola, né, e causar outros problemas também, como o assoreamento dos rios, inundações, outros efeitos aí que a gente, teoricamente, não pode prever especificamente, mas podem acontecer em função desse ritmo de desmatamento. E aí a gente está falando também de redução da qualidade de vida, né? Imagina o que, que é você morar ali no, na região do arco de desmatamento, que é essa região onde está sofrendo maior foco de incêndio nesses últimos meses aí. Imagina o que é você acordar de noite e a cidade está sob fumaça. Isso traz problemas respiratórios, isso inviabiliza muitas vezes a abertura de aeroportos, né? E outros problemas aí que acho que se a gente for colocar na ponta do lápis, fazer conta, né? Qual que é o custo para o Ministério da Saúde, por exemplo, para tratar de doenças respiratórias nessa época do ano em municípios onde temos altos focos de incêndio. O custo é extremamente elevado, né? Então, acho que precisa realmente colocar na ponta do lápis se vale a pena investir em fiscalização, garantir que esses incêndios não ocorram, ou se é melhor ficar tratando a saúde da população que sofre com isso, né? E ainda tem as populações tradicionais que vivem e que obtêm recursos diretos para a sobrevivência, né? E a gente está falando dos frutos, a gente está falando da produção agropecuária, a gente está falando da pesca. Quando você tem desmatamento e queima de grandes áreas, você compromete esses recursos, né? Você compromete a qualidade de vida, consequentemente, de muitas populações.
E para quem está relativamente longe, Mário, porque a gente teve o governo da França falando sobre estarem destruindo o pulmão da Amazônia. Qual que é o impacto disso?
Pois é, esse fato mesmo que ocorreu em São Paulo, né, da escuridão no meio da tarde e causado provavelmente por um alto nível de poluentes, a gente já está num período de inversão térmica, né, que realmente o ar mais frio ele tende a ficar pairado, então ele acumula todas essas partículas de poluição, né? Então, para quem está relativamente longe, tem um impacto talvez mais de longo prazo também na qualidade do ar, né? E aí a gente tem que pensar também na questão do aquecimento global. Todos os acordos mundiais, todos os acordos determinam metas para que os países possam se adequar e reduzir essas suas fontes de emissões de gases de efeito estufa para reduzir o aquecimento global. E o Brasil, se a gente tirar desmatamento e mudança de uso do solo, o Brasil não emite quase nada de gases de efeito estufa. Agora, contabilizando todas as emissões provenientes de desmatamento, incêndios, a gente fica dentre os países mais emissores. Então, isso também é um impacto para a população. Talvez toda essa queimada que está acontecendo aqui na Amazônia agora vai ter um impacto direto daqui a anos no derretimento das calotas polares aí, né, em termos de condições de temperatura da Terra, né? O IPCC já prevê que se a gente continuar nesse ritmo de emissões de gases de efeito estufa, que a gente vai ter aí em torno de aumento de 3 graus para os próximos anos aí, em termos de temperatura. E isso, para o Brasil, pode não significar tanto, mas para outros países isso pode ser também muito drástico, né?
É muita coisa para a gente se preocupar só quando a bomba estoura, né, Mari?
Nossa, muita!
Mas já que a gente percebeu todos esses problemas, todos esses impactos, ufa, o que está está sendo feito agora para controlar essa situação? Quais medidas estão sendo tomadas, Mari?
Temos aí várias brigadas de incêndio atuando nos principais focos. Essas medidas também de comando e controle, de prisão, de destruição de equipamentos de desmatamento. Várias ações estão sendo tomadas, né? Claro que a gente não consegue prever também se é suficiente para o tamanho do problema, né? E como você mesma disse, né, Roberta, a gente demorou para fortalecer aí um pouco dessas ações para não deixar a bomba explodir. Tem essas outras demandas, né, em termos de consolidação e gestão das unidades de conservação, a demarcação das terras indígenas, toda essa parte de gestão, de administração, de regularização, ela é super importante para que a gente possa ter também ações mais de longo prazo, né? Porque agora a gente está literalmente apagando fogo, mas a gente precisa se preparar melhor para, né, e executar as nossas normas ambientais para que a gente consiga minimizar esse tipo de problema.
Aí a gente fala sobre minimizar o problema mesmo, mas a gente consegue correr atrás e consertar esses anos de desmatamento, Mário? O que que a gente pode fazer para tentar dar uma resolvida nesse passado?
Pois é, a gente vai ficar com um grande passivo ambiental, né? A floresta amazônica, ela tem uma capacidade de regeneração natural que é muito grande em função das condições climáticas, né? Condições de chuva, de umidade, temperatura, que favorecem o crescimento espontâneo da vegetação nativa. O problema é que, para que a gente tenha regeneração natural, a gente precisa ter banco de sementes, a gente precisa ter fragmentos de floresta que vão perpetuar as espécies. E isso tem um limite, né? Cada dia que passa, a gente vê as áreas sendo abertas, né? A cobertura de floresta acabando, e aí a gente tem um limite para essa capacidade de regeneração natural. Então, a partir de um determinado momento, a gente não pode contar que a floresta por si só vai recuperar e cobrir essas áreas novamente. Até porque essas áreas estão sendo utilizadas para outros fins. Então, a gente precisa realmente ter um plano de manutenção das áreas prioritárias, né? E aí, por isso que a gente tem tantas unidades de conservação, por isso que a gente tem terras indígenas, a gente tem um desenho da paisagem que forma conexões da vegetação. E se a gente acaba com essas conexões, a gente vai ter um custo de restauração dessas áreas, de recuperação dessas áreas, que é alto. É mais alto do que o custo para manter essas vegetações, para manter essa cobertura vegetal em pé. Eu penso que a gente tem que reafirmar as nossas políticas ambientais, a gente tem que dar instrumentos para que a fiscalização seja ainda mais efetiva. A gente tem que valorizar a floresta em pé, né? Se a gente consegue dar valor para a floresta em pé, a gente não vai ter tantas pessoas querendo derrubar a floresta. E para valorizar a floresta em pé, a gente pode incentivar e divulgar as práticas de manejo florestal sustentável, trazer esses elementos da produção de produtos florestais não madeireiros, né? E aí a gente tem vários exemplos super interessantes dos produtos da sociobiodiversidade: açaí, castanha, baru, próprio óleo de pau rosa, copaíba. A gente tem vários exemplos dando certo e que mantém comunidades tradicionais vivendo da floresta, e a floresta em pé trazendo benefícios não pagos pela sociedade, né? E aí, com a floresta em pé sendo valorizada, a gente, pelo menos, minimiza a chance das próximas gerações não terem aí condições climáticas e água em termos de quantidade e qualidade para seu uso, né? Então, acho que, assim, tem um grande trabalho pela frente. Primeiro, a gente tem que ser muito resistente para superar essa fase agora que a gente está vivendo. E caso o passivo ambiental se torne muito grande, e a gente vai correr atrás também com as práticas de recuperação ambiental, que são possíveis, mas são mais caras do que a gente manter o que a gente tem hoje, né?
Tá certo, Mari. Então agora a Ana Maceu, nossa especialista, vai explicar todo esse conhecimento que você transmitiu aqui para a gente, como que ele pode ser aplicado na redação do Enem e como que o Enem pode exigir isso para a galera. Vamos para o Momento Papo Mil.
E aí, galera? Aqui é a Ana Maceu e agora vamos começar o Momento Papo Mil para te ajudar a utilizar as informações que aprendemos com a Mariana Vilar na hora de escrever a sua redação do Enem. Bom, apesar da preservação da Amazônia ser um tema muito importante e que já vem preocupando a todos já faz um bom tempo, os debates sobre esse assunto aumentaram consideravelmente com as queimadas recentes. Mas, como todo mundo já sabe, as provas do Enem são preparadas com certa antecedência, sendo muito difícil aparecer um tema falando exatamente sobre essas queimadas, né? Mas calma, talvez você já esteja se perguntando por que o podcast foi sobre isso se não tem chance de cair no Enem 2019? Então, galera, os desastres ambientais e as consequências geradas por eles é um assunto atual que vem alarmando a todos em nível mundial já faz um bom tempo. Pensando nisso, falar sobre a Amazônia é uma forma de abordar diversos outros assuntos, por exemplo, algum tema relacionado a mudanças climáticas ou a importância da preservação do meio ambiente, talvez sobre desmatamento, ou também sobre agronegócio, ou até mesmo sobre a importância do desenvolvimento sustentável. Por isso, se pensarmos em todos esses temas, ou qualquer outro relacionado ao meio ambiente, abordando sua importância, preservação e etc., é possível utilizar as informações passadas pela Mariana para estruturar argumentos que deem força à sua tese. Fora que essas informações podem te ajudar em algumas das 180 questões que aparecem ao longo da prova, né? Agora, vamos focar mais na estrutura do texto dissertativo argumentativo, para entender mais como usar, na prática, essas informações. Então, para começar, como na introdução você deve chamar a atenção do seu leitor e contextualizar sobre o assunto, usar dados alarmantes ou exemplos recentes é uma boa opção para isso. Por exemplo, se o tema estivesse relacionado à preservação do meio ambiente e à importância disso, seria interessante falar que a Amazônia ocupa cerca de 60% do território brasileiro. Ou, falando sobre desmatamento, apontar os dados que mostram o aumento alarmante do desmatamento da Amazônia de julho do ano passado para julho desse ano. E segundo o INEP, foi 278% maior. Bem alarmante, né? Mas a maior parte das informações apresentadas aqui podem ser usadas em peso no desenvolvimento da sua redação, contribuindo para os seus argumentos e para defender a sua tese. Então, pensando nos diversos temas que podem aparecer sobre o meio ambiente, você pode falar sobre a atenção internacional à questão, não só da Amazônia, mas relacionada ao meio ambiente, como um acordo dos países visando a redução de emissão de gases poluentes. Pode falar sobre a biodiversidade gigantesca da Amazônia e como ainda há muitas coisas nela para serem descobertas que podem contribuir com a medicina, por exemplo. Pode falar que o desmatamento, através das queimadas, é uma forma de limpar a área para novas atividades ocorrerem ali, pensando em algo relacionado ao agronegócio, talvez. Você pode abordar também o embate entre as ONGs e o governo, prejudicando as decisões tomadas sobre o meio ambiente. Pode abordar a importância da preservação da Amazônia em relação às mudanças climáticas que vêm ocorrendo, além da sua importância para o ciclo hidrológico. Além disso, também é possível abordar o desafio de conciliar a produção sustentável com a produção econômica que gera lucro para o país. Pode também explicar o que é desmatamento e suas consequências não só para o meio ambiente, como também para a população. E pode apontar a fiscalização que não vem ocorrendo da forma que deveria ocorrer. Enfim, são diversos argumentos para serem utilizados nos mais diversos temas relacionados ao meio ambiente. E por fim, pensando na conclusão do seu texto, que deve contar com propostas de intervenção, você pode citar agentes como o Ministério do Meio Ambiente, ONGs, órgãos de fiscalização e a imprensa, por exemplo, abordando a importância da fiscalização, da disponibilização de mais recursos para os órgãos ambientais promoverem campanhas e tomarem medidas, ou também a importância da imprensa para divulgar dados alarmando a sociedade sobre esse problema. E até mesmo falar sobre a conscientização que pode ser feita nas escolas desde cedo para que os alunos cresçam se importando em tomar medidas mais sustentáveis. Ou seja, galera, falar sobre o meio ambiente é algo muito amplo e muito importante. Por isso, minha recomendação é vocês anotarem as informações que acharem mais interessantes passadas pela Roberta e Mariana, podendo utilizá-las em diversos temas relacionados ao meio ambiente que podem aparecer no Enem. Ah, só lembre sempre de não fugir do tema proposto. Por exemplo, se o tema for os desafios para a preservação do meio ambiente, Não foque todo o seu texto na Amazônia e na importância dela, porque você estará fugindo ao tema. Mas apontar dados que mostrem que esses desafios estão ligados à preservação da Amazônia pode ser um dos seus argumentos e é super válido falar sobre. Enfim, pessoal, essas foram as dicas de hoje do Papo Mil. Até a próxima!
Valeu, Ana. Com certeza, tudo isso vai ser muito importante para a gente em relação ao repertório sociocultural e tudo mais, não só para a prova, mas para a gente saber. É importante saber tudo isso em nosso dia a dia mesmo. E agora, Mari, eu queria te agradecer. Você tem mais alguma coisa para falar para a gente?
Não, eu queria agradecer também, dizer que esse é um tema muito complexo, que eu acho que a gente tem que ter um filtro muito grande nas informações que a gente lê e aquilo que a gente vai acreditar. Os números, eles devem ser vistos com bastante cautela, porque a gente tem séries históricas de acompanhamento aí do desmatamento que nos trazem um olhar um pouco mais global, assim, que vai além do número de focos de incêndios que a gente viu nesses últimos meses. Espero que tenha sido válida a nossa conversa aí para vocês.
Foi muito legal, eu aprendi muito, tenho certeza que a galera aprendeu demais também, ajudou a esclarecer esse tanto de polêmica, conversa, discussão que a gente viu nesses últimos dias. Mari, aproveita esse passinho para fazer o seu merchan, tem alguma coisa que você quer divulgar para a galera? O que, que a galera pode acompanhar?
Bom, nessa área ambiental, eu queria talvez sugerir aí algumas fontes, que eu vou mandar para vocês os links dessas plataformas que eu acho que são interessantes aí para monitoramento e acompanhamento desses números de desmatamento. Aí eu estou falando do Map Biomas, da plataforma FIRMS, que é só de focos de incêndio, e os dados do INPE, do INPA, tem muitas coisas interessantes. E assim, da minha atuação, como eu falei no começo, eu estou trabalhando numa cooperação internacional com o governo da Alemanha e a gente trabalha no projeto de gestão florestal para a produção sustentável na Amazônia. Eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo, até porque o projeto tem um olhar muito da balança mesmo entre a produção sustentável e a conservação, através das concessões florestais. E aí vocês podem saber mais um pouquinho sobre o projeto através dos sites dos executores do projeto, que são os órgãos ambientais, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, e o Serviço Florestal Brasileiro, que também tem uma página na internet com várias informações bem interessantes. E, por fim, eu também sou redatora colaboradora do blog Mata Nativa, que traz também vários artigos sobre atualidades e todos eles relacionados à questão ambiental, florestal. Acho que vale a pena também dar uma olhada por lá. Eu mando para vocês os links.
Muito legal, Mari. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai deixar todos os links que a Mari mandar para a gente aqui na descrição. Quem segue a gente já sabe, compartilha esse podcast com quem está se preparando para o Enem, com quem está querendo saber mais sobre essas questões ambientais, está atualizado sobre as questões do dia a dia, coisas que estão em alta. E agora a gente tem uma super novidade que a gente está presente em todas as plataformas. Então, se você tem Deezer no seu celular, é só se cadastrar lá, seguir lá o nosso canal, Spotify também, Apple Podcasts, Google Podcasts, está tudo lá. É só procurar por Da Ideia, que todos os nossos episódios estão sendo atualizados nesses canais. E também tem um post saindo no nosso blog de todos os podcasts. Então, todos os podcasts vocês podem ver o resumo escrito também no nosso blog, blog.imagine.com.br. Lá a gente tem todos os posts sobre os podcasts, mas não só isso, posts para te ajudar a estudar para o Enem, outras atualidades, rotina de estudos, redação e tudo mais. Quem tiver alguma dúvida ou opinião, pode me mandar um e-mail, roberta.firmino@imagine.com.br, ou perguntar para a gente nas redes sociais. A gente está como Imagine Edu no Instagram e Imagine no Facebook. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, igual a gente gostou e a gente aprendeu muito aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.